Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza, estamos de volta para o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles, através do médio Divaldo Pereira Franco, o livro Momento de Saúde e Consciência, na companhia
de Eliana Maria,
novamente aqui conosco,
Eduardo Araújo,
e o Clever ali dando todo socorro para a gente. Que tenhamos uma semana de paz, de gratidão a Deus, de muita alegria e confiança em Deus. Nós estamos no capítulo 6, a partir hoje do 7º parágrafo. Há pessoas que se atormentam com a culpa.
Então vamos lá, Joana diz: há pessoas que se atormentam com a culpa do que não fizeram. Isso é interessante, né? Vou repetir, ó. Há pessoas que se atormentam com a culpa do que não fizeram, lamentando não haver fruído tudo quanto o momento passado lhes proporcionou. Outras amarguram-se pela utilização indevida ou pelo uso inadequado da oportunidade. Todas, no entanto, prosseguindo em ação negativa. É interessante, né, que tem muitas pessoas que realmente elas parecem se culpar por tudo, até por coisas que não dependiam delas. Ela traz uma culpa em qualquer situação, ainda que você mostre, olha, mas você não podia ter feito nada, não cabia você. É muito comum, por exemplo, quando alguém vem a desencarnar, é aquela culpa assim: ah, mas se eu tivesse levado no médico, ah, mas se eu tivesse feito alguma coisa antes. Eu falei, mas como é que você ia adivinhar? Como é que você ia saber? Então é uma necessidade de autopunir-se que só faz mal, não traz nenhum bem.
E às vezes é um mecanismo de fuga da responsabilidade. Porque quando fica nessa ladainha, fica sendo alvo de atenção. E ali vai empurrando com a barriga, como diz o seu boneco, e não dá conta do dever.
É verdade. Eu conheço pessoas que estão sempre se culpando, né, por tudo. Não, a culpa foi minha. Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito melhor. E o que adianta ficar se lamentando, né, se culpando por algo que não fez? Se você não fez porque foi uma escolha, não, eu não vou fazer e pronto, né, não quero, não é a minha obrigação, aí você vai ter um remorso, porque, né, você poderia ter feito e não fez.
Aí já que realmente terapeuta para não entrar no né?
Exatamente. E há também aquela situação dessa culpa quando você é omisso, né? Porque tem a omissão também, não é, Miranda?
A conveniência.
Que é a conveniência. Eu poderia ter feito e não fiz, né? E por conta disso, algo muito ruim aconteceu porque eu não me posicionei. Eu poderia ter me colocado, eu poderia ter tido resiliência na situação, né? Me colocar no lugar do outro. E aí já é um peso. Mas acontecendo isso pela sua omissão, você também vai ficar remoendo? Em todas essas etapas, em todas essas situações, nós temos que ter atitude, nós temos que ter ação. Trabalhar, né? Trabalhar esses sentimentos, essas atitudes e mudar. Mudar daí para frente, nos tornarmos pessoas melhores. Não adianta ficar remoendo culpa, atitudes não realizadas.
Foi aquilo que nós conversamos no programa anterior. Identificamos a situação, nós que já pelo menos temos certeza da presença de Deus em nossa vida e do amparo dele.
Sim.
E que as experiências menos felizes são lições que devem definir ou novas atitudes, né? Que foi identificado tal comportamento. Eu deveria então ter agido de tal forma. Esse eu deveria ter agido de tal forma não é para ir para o muro da lamentação. É para pautar a próxima ação.
Sim, porque da próxima vez eu já vou fazer diferente.
É isso aí.
Porque tudo são lições, não é? Então, todos esses acontecimentos são pontos de partida, são novas lições, né? Novos aprendizados que vão nortear a próxima etapa, né? O próximo passo. é sem culpa. É a culpa sem vitimização.
É compreender a situação, lamentar, mas sim, não ficar parada na lamentação.
Exatamente.
Que esse primeiro lamentar seja uma meditação do ato, para que se você tenha estrutura para ter uma outra determinação na hora que a vida te convidar.
Exatamente.
Vamos lá? Continuando, Joana diz o seguinte: seja o que for que fizeste ou deixaste de fazer, a recordação em culpa daquele instante de maneira alguma te ajudará. Então aqui isso é importantíssimo, né? Porque isso vale para todos nós, sem exceção aqui na Terra. Não adianta ficar preso na culpa. A gente precisa buscar uma solução para sair da situação equivocada e buscar mudar o nosso comportamento, buscar uma atitude mais saudável. Ficar se prendendo, e tem pessoas que se prendem a culpas de coisas que aconteceram há décadas. Elas não conseguem se libertar. Então, essa prisão mental faz com que a pessoa não tenha paz, faz com que ela não consiga nunca ser feliz, né? Não consiga deixar a sua vida seguir o seu rumo, não consegue ser uma pessoa alegre, ela se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa mal-humorada, ela se isola, às vezes fica agressiva. Enquanto essa culpa não for diluída, ela não vai conseguir recuperar-se. E daí é importante fazer uma terapia, né, com um psicólogo, é importante você buscar ajuda espiritual na sua religião, naquilo que você acredita, buscar ter atitudes mais saudáveis, fazer o bem, fazer a caridade, porque quando você está ajudando os outros, é uma forma de você, de alguma maneira, estar se quitando com a própria consciência.
Sim, eu lembro daquela passagem de Paulo no caminho de Damasco, quando ele caiu do cavalo e encontrou Jesus. Em momento nenhum ali, Saulo ainda, né? Ele se vitimizou. Qual foi a pergunta que ele fez? Senhor, o que queres que eu faça? Não é?
Imagina a culpa que Paulo não carregava.
Exatamente,
né?
Olha a culpa que ele carregava. E ele foi um dos mais cruéis perseguidores do Cristo.
Pois é.
E ele, em momento algum naquele encontro, ele já de joelhos no chão,
ele identificou.
Exatamente.
Refletiu como deveria ser e se colocou à disposição para fazer.
Exatamente, é o que nós temos que fazer. Ter atitude, né? O que que eu tenho que fazer? Então é isso aí, é não carregar a culpa. Eu lembro sempre dessa passagem de Paulo. Senhor, o que queres que eu faça?
E o que queres que Regina Célia faça? Acabou. Vamos testar o microfone, testa aí.
Oi.
Tudo bem, linda?
Tudo bem, graças a Deus. Cheguei agora, mas cheguei.
É isso aí, seja muito bem-vinda.
Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, Eliana.
Então, nós estamos aqui junto com Regina Célia, que acabou de chegar, estudando o capítulo 6 do livro Momentos de Saúde e Consciência. Estamos no parágrafo, mirando aqui numerando os parágrafos aí, qual é o parágrafo que nós estamos?
Nós vamos agora para o 9º parágrafo.
Então, vamos lá. Não poderás apagar o erro, lamentando, por mais te demores nessa atitude. Tampouco experimentarás recompensa reter-te na lembrança do que poderias ter feito e deixaste de realizar. A aparente compensação que experimentes, enquanto assim permaneça, é neurótica, pois que voltarás às mesmas reminiscências que se transformarão em cáustico mental no futuro. Interessante aqui, né? Porque a gente, é o que ela diz, não poderás apagar o erro, lamentando. Quer dizer, quando a gente fez algo ruim, tá feito.
Sim.
Não tem como voltar atrás e desfazer. Agora, a gente tem como reparar o erro.
Sim.
A ideia é essa, né?
Tem como crescer em cima daquela situação.
O que a gente não pode é ficar preso a um erro do passado que já foi feito, entendeu? E nos deixar levar por isso e não caminhar para frente. Ou seja, não mudar de atitude. Como eu já falei outras vezes, o passado ele nos serve de lição e não de prisão. Então, ele não pode nos aprisionar. Ele tem que ser uma lição para que a gente aprenda e não cometa de novo a mesma coisa.
Isso aí.
É. O nome disso é sabedoria.
Sim, sim.
Né?
Exatamente.
É sabedoria, é saber lidar com todas as situações, É aquela frase, né? Aquela frase que a gente ouve sempre. Se não é bênção, é lição.
Sim, com certeza.
Passou. Então vamos, né? Caminhar para frente, para o alto, fazendo do limão a limonada.
Verdade.
Mudando, fazendo o melhor que nós pudermos, né? Dentro das possibilidades de cada um. Sem neurose, sem culpa, sem ansiedade.
Até,
né?
Porque outros erros virão, é inevitável.
Sim, é inevitável. Entendeu? É, quem não erra?
É.
Não é? Quem não se engana?
Não existe. Aqui na Terra, não tirando existe. Jesus e os espíritos iluminados que vêm em missão, né, como Miranda. Fora isso.
Até iluminada aqui, lá no magma da Terra.
Até aqui.
Olhar, a chama de fogo.
O olhar que ela faz pra mim já denuncia logo.
Olha,
ó, gente, olha, ela tava viradinha olhando pra Eliana. Quando eu falei, ela fez assim.
Isso, é coisa, isso é coisa do passado, não tem jeito.
É amor. Eu sempre falo, é amor.
Mas a Joana, essa foi muito boa. Vocês tinham que ver o olhar dela, tinha que estar gravado. É, mas a Joana diz aqui, ó. Por mais te demore nesta atitude, tampouco experimentarás recompensa. Reter-te na lembrança do que poderias ter feito e deixaste de realizar. Quer dizer, a pessoa fica se culpando ou pelo que ela fez ou pelo que ela deixou de fazer. Então, ela se coloca num beco sem saída.
É.
Porque a culpa toma conta dela de qualquer jeito, tanto pelo que ela fez como pelo que ela deixou de fazer. E quando, na realidade, o comportamento esperado é o seguinte: olha, eu me arrependo, eu errei e vou tentar corrigir.
Sim.
Vou tentar reparar esse equívoco. Ah, mas a pessoa já morreu, não posso reparar com ela. Mas você pode fazer a caridade, pode ajudar. Porque fica aquela ideia, né? Ela morreu, eu não tenho mais como voltar atrás. Não, mas ela não morreu, ela está viva.
Sim.
Ela permanece viva.
E está registrando as suas vibrações.
E a sua modificação, a sua mudança, o seu trabalho indo bem, vai chegar até essa pessoa. E um dia, vocês estarão juntos novamente. Seja no plano espiritual, seja aqui no plano material.
É não deixar que isso vire um círculo vicioso, porque senão você realmente não consegue sair. Você fica ali remoendo aquilo como um gato correndo atrás do rabo, né? E você não consegue ir adiante.
É muito sofrimento, né? São as causas atuais das aflições.
Sim.
Que nós buscamos o todo tempo, né? Você roda, é como você estivesse andando em círculos na areia da praia, né? Você quando você começa a andar em círculos, você começa a afundar. Você não sai dali, a areia vai afundando e você cai. E é isso que acontece. Nós caímos adoecemos com depressão, né? Com crise de ansiedade. Vamos para na terapia, como diz Eduardo, tem que buscar uma terapia, tem que buscar ajuda. E nos tornamos um peso para aqueles que estão ao nosso lado. Porque nos tornamos irascíveis, mal-humorados, muitas vezes agressivos. Porque só vemos o problema e não buscamos a solução, não é?
Uhum.
Nós somos vítimas de nós mesmos, nós somos os nossos algozes numa situação dessa, né? Então, quando você chega a esse limite, realmente, como disse Eduardo, tem que buscar ajuda, né? Ajuda espiritual, ajuda do terapeuta, agora, do psicólogo, do psiquiatra.
Agora, nós sabemos que não é fácil.
Não, é muito difícil.
Entendeu? Nós estamos aqui na teoria, mas não temos a intenção de teorizar. Nós sabemos que não é fácil. Quando a Joana nos convida, nos traz essas informações, é para que, ouvindo, cada um possa pedir em preces a Jesus forças, né, levar o pensamento a Deus, e pedir a Ele que dê um olhar de reflexão, que você possa ver no entorno onde buscar o amparo e ajuda. Porque Deus precisa do homem para amparar o homem. Então, nesse momento, tem aquela pessoa que está dentro de casa, passando momentos que nós não fazemos ideia, privados do essencial, desfalcados na emoção, sendo desrespeitado, humilhado. Então, que você não se permita essa prisão. Lembre que todas as noites Deus nos dá a oportunidade do sono físico para repousar as células do corpo, mas para que nós, espíritos, possamos respirar ares novos. Então, não despreze a presença e a participação do amigo espiritual.
Antes de dormir, se está muito pesada a cruz, acordado, pede a Deus misericórdia, e aqueles que estão envolvidos na situação da sua experiência, eles também têm um amparo espiritual, ainda que não respeitem, não considerem, nem tenham atenção. Mas você não dispense esse amparo, e você vai identificar no mundo material a porta de saída para certas necessidades.
Sim, e também, qual é o remédio bom para isso, para prevenir isso? É você sempre fazer o melhor que você puder, em qualquer situação. Se eu não puder ajudar de forma material, que eu ajude com um abraço,
um pensamento,
com uma prece. Então, se eu, em todos os momentos da minha vida, eu fizer o melhor que eu puder, né? Eu sempre tentar fazer o melhor, eu não vou ter esse tipo de culpa. Porque pelo menos eu tentei, eu não pude de um jeito, mas eu pude de outro, né? Eu me doei da melhor forma que eu pude. E isso vai te trazer um lenitivo, uma paz, né? Vai te tirar essa culpa, essa consciência aí pesada por algo que você não fez. Então, vamos tentar, né? Da melhor forma que nós pudermos na nossa caminhada, fazer o melhor possível, né? Tentarmos errar menos. Errar nós vamos, mas vamos tentar errar menos. E qual é o nosso modelo? É Jesus, né? O Eduardo sempre fala, que Jesus faria se estivesse em nosso lugar? Então vamos pensar desse jeito, que nós vamos...
Emmanuel, Chico, certa vez estava em dúvida do que fazer numa situação, e Emmanuel falou, pergunte o que Jesus faria.
Exatamente.
Aí muita gente fala assim, mas eu não sou Jesus,
nós somos muito longe de... Exatamente.
Para que ele veio, para que ele deixou o Evangelho?
Exatamente.
Né? Para a gente ter um guia, ter um norte.
Exatamente.
É evidente que nós não somos Jesus.
Para errar
Nós não sentimos igual Jesus, mas nós temos que raciocinar dentro do que ele ensinou.
Isso.
É o mesmo que o professor dar a aula, né? Vai lá, dá aula o ano todo. Aí chega na hora da gente fazer a prova, a gente faz tudo ao contrário do que o professor ensinou. Ué, estudou para quem então?
Essa pergunta tem um objetivo. É nos colocar voluntariamente receptivo ao amparo do Cristo. Porque que ele nos ampara, não temos dúvida. Mas a nossa receptividade ao amparo dele é pessoal. Então, quando eu digo, meu Deus, o que Jesus faria no meu lugar, eu estou me voluntariando para receber inspiração e agir de forma melhor.
Verdade. Não tem coisa melhor do que pensar dessa forma. Né?
Então, ó, você que está chegando agora, o programa é Momentos com Joana de Ângeles. E estamos estudando o que, Maria de Fátima Miranda?
Nós estamos estudando a segunda parte do livro Momento de Saúde e Consciência, no capítulo 6, Culpa e Consciência.
E vamos agora para o parágrafo
10,
que é o seguinte: tudo quanto invistas para anular o passado, removê-lo ou deixá-lo à margem, será inútil. Então, ó, ela continua insistindo. Tudo quanto invistas para anular o passado, removê-lo ou deixá-lo à margem, a pessoa tenta colocar embaixo do tapete. Eu sempre falo, né, que às vezes você pode estar com um ambiente arrumadinho, tudo bonitinho, aí a pessoa entra e fala, mas tá uma podridão aqui dentro, tá tudo, né? Tá arrumado, mas porque tem um rato morto embaixo do sofá.
Pois é, a pessoa...
Se o rato tá morto ali e você fingir que ele não tá ali, por mais que o ambiente por fora esteja arrumado, a podridão vai estar ali dentro. Então você pode estar bem, pode estar tranquilo, né, aparentemente, mas as pessoas vão perceber que tem um cheiro ruim ali.
São os túmulos caiados, né?
Então o que Joana fala, não adianta tentar anular o passado, né? Removê-lo ou deixá-lo à margem. É inútil. Você tem que buscar, só tem que tirar o rato dali. O rato morto não está ali, tem que tirar ele dali, fazer a limpeza, a asepsia, para que aí sim você vai começar verdadeiramente a se libertar. Ela continua, o que está feito ou aquilo que ficou para realizar constituem experiências para futuras condutas. Aprender com os nossos erros, né? Tentar fazer melhor. Águas passadas, diz ela, não movem moinhos, afirma o brocardo popular com sabedoria. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras de esperanças para a liberação da culpa, que é o que a gente já vinha falando. Não tem remédio melhor para a liberação da culpa do que a prática da caridade. Não a caridade simplesmente como nós entendemos, né, que é a caridade material, que é meritória, né? Muitos irmãos nossos precisam da roupa, precisam do alimento, mas essa caridade ela é mais fácil. A caridade que Jesus nos pede é uma caridade que é mais sacrificial, que é dar de si mesmo. É compreender, é não julgar, é conviver em paz com as pessoas, ajudar, né, se doando, né? Você está ali num trabalho voluntário, colocando a mão na massa. Aí sim, isso é um processo que vai ajudar nessa liberação das culpas.
É, antigamente, nós eu digo antigamente porque hoje em dia ainda existe, mas nós não vemos tantos grupos, principalmente depois da pandemia, grupos mobilizados em se reunirem para fazer visita, não é?
Sim.
A hospitais, a pessoas que estão em determinados abrigos, albergues, coisas assim. Mas esse propósito, como nos ajuda? Porque nem sempre você tem recursos materiais para chegar e levar ao outro aquilo que ele precisa. Mas quando você se reúne com duas ou três pessoas e vai fazer um culto na casa de um amigo, né? Vai a um hospital, vai a um orfanato, vai a um abrigo, porque eles ainda existem. Ainda existem. Estão carentes dessa presença. Às vezes a pessoa pergunta, e lá no Curupaiti como é que está? Olha, não tem mais caravana. Indo ao centro. Porque o centro passou por uma situação onde ele praticamente foi fechado na pandemia. E o centro que era mantido por pessoas que não eram da comunidade, muitos desencarnaram, outros deixaram outro objetivo. Porque a pandemia parou aquele centro, mas não parou outras situações. E as pessoas seguiram outros compromissos. Mas os rancenianos ainda estão lá. Né? Se você chegar a um hospital, chegar a um pavilhão, para sentar meia hora, conversar, rever um amigo, você vai encontrar. Ou então, em outro lugar. Tem pessoas hoje que estão procurando mais próximo de casa. Nós compreendemos. Mas antigamente nós víamos que havia mais essa interação de querer estar junto para visitar alguém. Às vezes levava algumas coisas da necessidade daquele alguém. Mas tinha pessoas que faziam parte da caravana que não levava nada, mas se levava. Estava ali. Miranda, mas está tudo... E a violência, olha... E às vezes tem um vizinho do lado. Às vezes o vizinho... Você não precisa ir para a casa do vizinho fazer... marcar ponto na casa dele. Mas você encontra ele no elevador. Um olhar, um sorriso, uma palavra de atenção. Ou simplesmente uma escuta. Na própria rua. Ficou tão banalizado você ver gente confundido com na sarjeta. Que as pessoas nem percebem que são humanos que estão caídos ali. Sujos, fedendo, com fome. Entendeu? Nem sempre você não vai poder retirar dali para uma situação social que você não está estruturado. Mas se você tem um olhar de misericórdia. É esse movimento, porque o de fora você pode não oferecer, mas o de dentro é você e Deus.
Verdade. E quantas lições eles nos dão, né? Eu, uma vez, numa entrega de comida na rua, fui doar uma comidinha para a menina. Ela estava sentada no chão na rua e ela falou assim: eu não quero a comida não, mas um abraço eu quero. Você me abraça? Falei, claro, minha querida. Então eu fui dele um abraço gostoso. Foi num dia de Natal. Então isso não tem preço.
E o que também não tem preço é a hora, né? Porque ela é implacável, ela já acabou. Então nós agradecemos a companhia de cada um de vocês em mais esse estudo. E semana que vem estaremos todos juntos aqui, eu e esse trio, né? Regina Célia, Eliana Maria, Maria de Fátima Miranda.
Que Jesus nos conduza.
Lever na técnica.
Conosco sempre.
Estaremos juntos estudando. Muita paz a todos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.